abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Danilo. Vocês vão precisar. Nada. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 2, 3, capítulo 3. Versículo 11. Só, por enquanto, o versículo 11. Romanos, capítulo 3, versículo 11. Tá, cadê o Neto? Romanos 3, versículo 11. Por enquanto, só esse versículo aí.
Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus.
Não há... Repete, Raquel, por favor.
Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus.
Isso. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. O que que a gente precisa entender? Não é? Aqui está dizendo que não há ninguém que entenda. Versículo 19, Raquel, por favor.
Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus.
Mais uma vez.
Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus.
Amém. Então, o que está dizendo aí? Está dizendo aí o seguinte, que tudo o que a lei disse, tudo, aquele que está debaixo da lei, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então vamos explicar. Porque lá falou assim: não há ninguém que entenda. Então, vamos imaginar que aqui seja, esse risco aqui, seja a lei. A lei. Ou seja o limite da lei. Aonde foi que Deus colocou todo mundo? Então, o mundo, todas as pessoas, todas as pessoas estão aqui. Todo mundo está aqui. A lei disse. Então, a lei de Deus disse isso. Eu estava explicando, conversando com algumas pessoas hoje, é o seguinte, alguém, o policial pega você na rua, né, e leva você preso. Por que que ele leva você preso? Por que que ele leva preso? Ele pode chegar aqui, passar a mão no ouvido e levar preso assim? Por que que ele prende? Ele leva a pessoa presa porque ele encontrou alguma coisa que aquela pessoa estivesse, né, descumprindo a lei. Então, ele, por exemplo, a pessoa chegou e estacionou o carro em cima da calçada. A lei diz que não pode estacionar o carro em cima da calçada. Então, se ele mandar a pessoa tirar o carro da calçada e a pessoa não quiser tirar, ele pode levar a pessoa presa? Pode. Por quê? Ele... Ajuda aí o pessoal de direito. Hã? Qual... Ele violou. Primeiro, ele deixou o carro em cima da calçada. Segundo, não quis tirar. Não quis tirar. Onde, né? Será que tem na lei isso? Não tem. Ele não obedeceu. Ele não obedeceu à autoridade. A autoridade mandou. Ele tem que obedecer à autoridade. Certo? Então, se um policial chega para você e chega para você e diz: a identidade, por favor. Você: não vou te dar a identidade. O policial pode algemar você e levar. Certo? Porque a lei dá ao policial o direito de identificar. Bom, então... A pessoa estacionou o carro em cima da calçada, e etc, etc. Aconteceu lá, e etc. Foi preso. Lá onde ele foi levado, lá na delegacia, etc. A pessoa pega a lei e diz para ele: olha, você está preso por causa disso, daquilo. Para ele se livrar daquela situação, o que que ele tem que fazer? Ele tem o direito de defesa. Então ele vai provar perante a lei, ele vai provar que não desacatou a autoridade, ele vai provar que o carro dele não estava em cima da calçada. Ele vai ter que provar. Amém? Então, por que que eu estou dizendo isso? A lei nos colocou aqui nessa situação. Todo mundo ficou debaixo da lei. A lei diz que ninguém entende. Então, para você provar para Deus que você entende, aliás, para Deus aceitar, para Deus concordar com você, para Deus perdoar você, para Deus perdoar você, liberar, porque o delegado, a pessoa provou que não desacatou a autoridade, então está perdoado. O delegado pode mandar ele embora. Não aceitou aquela acusação. Então, para Deus te considerar bom, o que que você tem que fazer? Para Deus te considerar justo, o que que você tem que fazer? Para Deus te considerar direito. Se Deus, para Deus dizer para você: você entendeu. Muito bem, prazer, você entendeu. O que que nós temos que fazer? Alguém fala? Fala, Rebeca. O que, que nós temos que fazer, Toninho? Hã? Claro, eu preciso convencer Deus. Eu preciso provar para Deus. Eu preciso mostrar para Deus que eu entendi. Tá, senhora. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não chegaram. Então, se a pessoa continua estacionando o carro em cima da calçada, se a pessoa continua desacatando a autoridade, ele não entendeu a lei. Amém? Não pode andar na estrada com o farol desligado. Ontem, maior cuidado, pelejando para poder não ficar com o farol desligado. Aí entrei num posto para completar meu tanque lá, tal, etc. Saindo com pressa, esqueci de ligar o farol. Uns 5 quilômetros na frente. Vamos ver. Uns 5 quilômetros na frente, eu estou passando. Eu vi aquele, o policial da Polícia Federal lá, tirando foto do meu carro. Falei, ué, será que ele achou bonito, né? Gostou do meu carro e tal. E porque eu olhei, a minha velocidade estava boa. A velocidade estava boa, estava tudo tranquilo. Ainda como falei, mas o que, que ele, né, gostou do meu carro? E pum, tá. Bateu a foto lá do meu carro. Aí eu andei mais um pouquinho. Então olhei, falei, a velocidade estava certa, né? Quem estava comigo? Acho que era o Bibi. Eu falei, minha velocidade está certa. Falei, ah, olha aqui, ó. Entrei no posto, saí, esqueci de ligar o farol. O cara está lá. E os carros, um atrás do outro. O cara em Brasília, né? Horário de pico, um cara está do outro, sei lá. De daqui ele está vindo. Aí vem lá um com o farol desligado. Aí ele espera passar perto. Ele espera o cara chegar. E a pessoa fica sem saber o que foi. A lei disse que eu tenho que andar com o farol ligado. Acabou. A lei disse. Então, a lei disse que nós somos injustos. A lei disse que a gente não busca Deus. A lei disse que nós somos inúteis. E etc, etc, etc. Ele fala, não, eu não. Eu não. Será que resolve a gente dizer simplesmente eu não? Resolve a gente dizer simplesmente que você... Não, eu entendo. Ou nós vamos ter que provar para Deus? Os filhos de Deus serão provados. Os filhos de Deus serão provados como se prova. O que Deus quer provar de você? Então, às vezes, a gente fica sem saber por que a gente passa por determinadas situações. A gente fica sem saber por que a gente passa por determinadas coisas, tribulações, etc. O que, que Deus está querendo? Fazer você, ajudar você, fazer você entender. Fazer você entender. Entendeu? Então, com uma multa, com duas multas, com três multas, será que você vai deixar, você vai esquecer o farol ligado? Você vai arrumar um jeito, botar um sino lá dentro, né? Você vai fazer alguma coisa, abriu a porta, cai um punhado de coisa, sabe? Alguma coisa você vai ter que fazer para te lembrar. Porque senão, a lei vai me punir, gente. A lei vai me punir. Amém? Se Deus disse para nós, vocês não entendem. Aí nós vamos dar birra, nós vamos insistir em dizer que entende? Ou nós vamos procurar entender? procurar entender Deus, entender Deus. Agora, é fácil entender Deus? É fácil entender Deus? Será que eu vou entender Deus do dia para a noite? De uma hora para outra? Entender o homem, você entender o homem. Entender as coisas, entender os animais. Entender, a coisa mais difícil que tem é isso. Não é fácil. Não é? Mas não interessa se não é fácil, não interessa se é difícil. O certo é que nós temos que entender. Amém, gente? Nós temos que entender. Porque senão nós vamos ser levados. Como lixo. Como se estivesse recolhendo lixo. E pegasse nós e levasse. Se a gente não entender. Amém? Nós vamos morrer. Como morre um cachorro? O cachorro morre. Para onde é que o cachorro vai? Aonde? O mesmo lugar que eu vou. Só que eu vou para o Parque Memorial. E o cachorro, eles vão botar. Eu não duvido muito, não duvido nada de ter um cemitério até mais ajeitado para cachorro, não tem não? Já tem? Crematório, já tem crematório de cachorro. O cachorro é carne, igual eu, Toninho. Para onde vai o bicho, vai você também. Vai passar. Esse dia Deus tem falado muito conosco isso. Para a gente acordar, para nós procurarmos entender. Agora, para que isso, amigo? Para que entender? Por que a gente precisa entender, Toninho? O que será que a gente precisa entender? Pensem, eu vou dar meia hora para vocês pensarem. Por que a gente precisa entender, né? Já parou para pensar isso? Por que será que nós precisamos de entender o homem, o homem? Presta atenção, lá está assim, sem arrependimento não há remissão de pecado. Todo homem vai ter que se arrepender. Aí eu pergunto, arrepender de quê? Sem arrependimento ninguém verá a Deus. Não há remissão de pecado. Sem arrependimento, ninguém vai conseguir chegar até Deus. Mas arrepender de quê, gente? Vocês já pararam ou não para pensar sobre isso? Arrepender de quê? A gente leva a vida e vai levando, a gente vai vivendo assim. Amém? Então nós precisamos arrumar um jeito de entender. Quando a gente vem para cá, para a reunião, amém? Vocês podem vir mesmo assim com a manga arregaçada, com o cabelo esparramado. Não tem problema não. Porque aqui nós vamos procurar dar um jeito de entender. Então a gente vai estar sempre falando, procurando alguma coisa que nos faça entender. Amém? Vocês concordam com o que eu estou falando? Ou não? Aqui nós já lemos isso esses dias aí. Então nós somos ruins demais. Nós somos muito ruins. A gente não vale nada, 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 nada. Aqui está falando assim que... quer ver? Lê para mim, Raquel, a partir do versículo 9.
Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer.
Então, quando fala nenhum, é nenhum. Não há um justo. Não há. Quando você fala não há um justo, você pega lá o maior homem da terra e o menor, não há um, uma pessoa seja justa. Nem o Lewandowski lá. Não é justo. Amém? Agora entrou uma mulher lá, como é que ela chama? Hã? Carmen? Carmen Lúcia? Uma mulher assim, uma mulher não é fácil, não. Entrou uma mulher lá, agora você amarra as calças, porque a bicha é custosa. Entrou uma, e ela, o pessoal já está morrendo de medo dela. Para começar, quando ela foi cumprimentar, quando ela, né, assumiu lá, ela, em vez de cumprimentar os ministros, né, do tribunal, né, ela quebrou o protocolo e cumprimentou o povo, né, ela, né, querendo, mas não foi querendo aparecer, não, ela foi humildade dela. Então vamos lá, o que interessa é aqui, não há justo, continua Raquel, não há ninguém
que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
Então, todos se extraviaram. Aí a gente já pode começar a pensar numa coisa. A gente já pode pensar numa coisa. Porque se nós meditarmos em cada um desses itens aqui, se você ler isso aqui e não trazer isso para você, não vai adiantar nada. Todos se extraviaram. Então, quer dizer que eu, um dia, eu extraviei. Todos extraviaram. Que dia que foi que você extraviou, chefe? Que dia que você extraviou, Carmen? Não lembra, não? Mas aqui está dizendo que todos extraviaram. Ramiro, que dia que você extraviou, meu? Toninho, você é um extraviado, Toninho? O que é extraviar? É. Então está dizendo o seguinte, todos extraviaram. Um dia, todos andavam com Deus. Um dia todos andavam com Deus. Um determinado momento, tomou outro rumo. É isso que aconteceu. Todo extraviado. E nesse caminho que o homem tomou, chegou nessa situação. Ele se tornou injusto, porque ele não sabe o que faz. Ele se tornou arrogante, ele se tornou prepotente, ele se encheu de ilusão. Por quê? Porque o homem, ele, sem saber quem ele é, ele começou a fazer coisas reprovadas. Não, eu estou falando isso aqui para você. Nós estamos estudando o homem, não estou falando de você. Nós estamos estudando o homem, o ser humano. O ser humano, ele faz o que ele faz porque ele é um extraviado. Ele é uma pessoa divorciada de Deus. Ele é uma pessoa, ele é tão frágil e ele não sabe que ele é frágil. Ele é tão inútil, ele não sabe que ele não é inútil, que ele é inútil. Ele pensa que ele é alguma coisa. É isso que é o grande problema. Ele pensa que ele é alguma coisa. Isso faz um mal danado para nós. A gente pensa que é alguma coisa. Então, se nós um dia extraviamos, arrependimento seria... A hora que eu entender isso, meu Deus, eu preciso de Deus demais. Eu sou, sem Deus, o que eu vou fazer? Sem Deus, como é que eu vou viver sem Deus? Arrependimento é voltar para Deus, chegar diante de Deus. Porque quando a gente canta, eu fico observando assim, o homem continua achando que é ele que vence, ele continua achando que é ele que vai, não sei o quê. O homem continua achando que ele é capaz. O homem continua achando que ele não entendeu. Quando a gente canta, a gente percebe isso. Pelas orações, a gente percebe isso. Parece que ele ainda não descobriu o que ele é, o que ele é. A gente estava cantando uma música aqui, antes da última. Lembra dela? Canta essa música para nós, Tony. Repara para você ver, pela música, pelo que nós vamos cantar, que a pessoa que está cantando, ela se enche de força para o seu Deus não está morto. Com quem diz? Você está com a corda toda. O seu Deus não é Deus, o seu Deus não sei o quê. Ah, entendeu? Aí você vai pensando que você vai se enchendo de força. Quer ver? Aí parece que a coisa não é Deus que vai fazer o negócio, é você. Ah, né? O negócio está enchendo a sua cabeça. Faz, amém? Pode ir, você vai se lascar. Amém. Quer ver? Olha lá.
Meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus não está.
E você? Você vai ver. Você pensa que o meu Deus.
O meu Deus quer acabar com esse sofrer.
Quer ver se eu vou sofrer? O meu Deus. Não é não? Aí você pensa que é você que vai fazer. Amém? Aí de repente vem uma dengue. Vem uma infecção de urina. E dói tudo. Uma infecção de urina, um trenzinho. Uma coisinha de nada. Você machuca o dedo, vem um tétano. Acabou. O que, né? Aí a pessoa fica, mas o meu Deus, cadê o meu Deus? A música acaba induzindo a pessoa ao erro. Acaba induzindo a pessoa ao erro. Eu quero mostrar para vocês como realmente a gente precisa muito de entender. Está muito difícil. Muito difícil, porque o tempo de trevas, tempo de confusão que Deus falou, chegou. A gente vê, assim, e agora ficou tão difícil que para falar, como é que nós vamos fazer para entender? Você fala assim, eu vou desistir. Tem muita gente querendo desistir. Eu vou desistir. Mas eu falo para você, não desiste não. Vamos tentar. Você quer ver um erro? Você não vê, mas eu vejo. Hoje, alguém me mostrou um negócio interessante. Tem um grupo. De vez em quando o pessoal faz um grupo. Uma vez eu caí num grupo desse aí. Aí o grupo... É assim, alguém vê lá, não sei o que tal, Deus fez isso, fez aquilo, põe no grupo, não é assim? Né? Aí sai rodando o grupo todinho. Hoje eu vi uma coisa interessante, observei. Saiu no grupo a respeito da morte daquele santo. A morte do santo. Aí o que escrever lá? Quem tem, quem faz parte do grupo aqui? O santo. Santo da novela. Hã? Hã? É o santo da novela, né? Mas aí, como é que escrever lá? Aí, ó. Hã? Não quer dizer que o grupo é errado. Não quer dizer que o grupo é errado. Mas é que a coisa sai. Quando você, vamos dizer que a pessoa pisa num trem fedido e aí sai andando. Né? Aí vai deixando mau cheiro por onde anda. Vamos lá. Explica para nós. Conta para nós. Não estou criticando o grupo, eu só estou explicando para você como é que o trem sai, a coisa sai errada. E aí a gente acredita na coisa errada. Em vez de ajudar, piora. Amém? É perigoso, muito perigoso, quer ver?
A morte do ator Domingos mostra mais uma vez que com Deus não se brinca. A Globo exibe uma novela espírita que exalta Exu. E toda história coloca Satanás como Deus, distorcendo a palavra. No caso desse ator, cujo nome era Santo, em várias cenas eram feitos rituais de magia negra. Inclusive, houve um momento na novela em que ele desapareceu no Rio, no Rio São Francisco, e foi dado como morto.
É muita coisa? Pois é. Vai lá, continua.
E foi dado como morto, exatamente como aconteceu na vida real, afogado pelo mesmo rio, chamado na novela como Velho Chico, coincidência? No mesmo rio, em que uma cena ele disse: no rio eu nasci, no rio eu me criei e no rio eu vou morrer. Com Deus não se brinca. E você que assiste está participando, dando audiência a algo que não exalta a Deus, ao Deus que servimos, dando brechas para os...
Repete esse pedacinho aí.
E você que assiste está participando, dando audiência a algo que não exalta o Deus que servimos.
Então, você que assiste,
está participando, dando audiência, a algo que não exalta o Deus que servimos.
A algo que não exalta o Deus que você serve.
Dando brecha para que Satanás... Faça o mesmo que fez com o ator. Por isso divulgue,
etc. Amém? Hã? Pronto.
Tem um Salmos aqui no final que colocou ainda.
Olha.
Aí colocou um Salmos no final. É Salmo 60, 12. Em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará aos pés os nossos inimigos.
Pronto. É Ele que calcará aos pés os nossos inimigos. Quem fez isso? Parece que foi a Record que fez. Foi, não? Estou brincando. O Luiz, que foi a Record. Mas, gente, aonde está o erro aí? Aonde está o erro, Toninho? Aonde está o erro aí? Pudasso, você imagina que está o erro. Não tem importância não saber, não. Mas vamos ver. Celinho, vai pensando aí. Onde é que vocês acham que está o erro? Quer você ler de novo? Porque eu vou precisar de um, na hora, eu vou falar, porque na hora, vai falando. Lê.
A morte do ator Domingos mostra mais uma vez que com Deus não se brinca.
Ó, então, a morte desse ator foi Deus vingando da... Foi? Não foi. A morte desse ator foi uma tremenda de uma fatalidade, uma coincidência. Quer dizer que você está assistindo a novela O Velho Chico? Não pode. Mas a das sete? Pode. O futebol? Pode. Com Deus não se brinca. Você pode assistir lá o filme pornográfico? Você pode assistir? Não, não é certo. Aí, desde que você não assista um negócio de espírita, de Velho Chico... Isso é coisa para confundir mais ainda. Não tem nada a ver, gente. Todos estão debaixo daquela situação ali. Aí foi uma tremenda de uma coincidência, uma coisa que aconteceu, um acidente. Porque tanto a Bandeirante, como a Globo, como o Senado, a Câmara, o comércio, tudo no mundo é sujo, é maligno. E se você assiste, você não pode assistir a novela do Velho Chico, porque não presta. Mas a das sete, a Malhação presta, né? A outra lá, e etc, 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 tudo é bom. Ali você está exaltando o seu Deus? Então, é muito perigoso. Porque a pessoa fica com aquela imagem do espiritismo, do não sei o quê, e etc. E só fazendo coisa errada. E fazendo as coisas erradas, pecando para danar. E com Deus não se brinca. Não, eu não assisto a novela, então eu estou certo. Nas outras coisas que eu faço, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu quero mostrar para vocês que a gente precisa entender muito, muito mesmo. Amém? Senão nós vamos cair nessas mazelas, nessas coisas, que é falta de entendimento, falta de compreensão, e o mundo vai ficando cada vez mais perdido. Se Deus fala que ninguém entenda, a lei está dizendo que ninguém entende, não entende. Então, quando chegar a coisa, você procura entender. Você não entendeu? Não come, não. Não come. Será que isso está certo? Não vai chegando e comendo. Ainda põe um salmo lá embaixo. Ainda arruma um jeito de colocar uma coisa lá embaixo para poder estragar mais ainda o entendimento da gente. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 39. Salmo 39. Vamos lá, lê para mim, por favor, filho. 39, versículo 5.
Eis que fizestes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade.
Repete.
Eis que fizestes os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade.
Então, a pessoa que fez essa música, meu Deus, não é de prata, etc. Que ela é? Que ela é? E a gente tem mania o seguinte, quem foi que escreveu? Foi fulano. Aí você vai... Quem fez que foi o negócio? Foi... tinha um famoso aí que é Azaf parece, não sei o quê. De quem que é a música? É de fulano. De quem que é, quem fez isso? Foi fulano. Quem... Aqui está dizendo que todo mundo, aquela pessoa lá que fez essa música, ela também é o que nós somos. Ela também é o que nós somos. A Globo é, mas a Record é também. A Globo é, mas a Bandeirante é também. Eu não estou aqui defendendo a Globo, não. Amém? Não tem ninguém. O Papa é. O Lula é. O Temer, todo mundo é. O Barack Obama, todo mundo. Todo mundo é. É o quê? Todo mundo é porcaria. Todo mundo não entende. Eles não entendem, não. Se eles entendessem, eles voltavam para Deus correndo. Se a gente entendesse, a gente voltava para Deus correndo. Aí eu não queria ficar longe de Deus. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. O que que você precisa fazer? E porque se uma coisa te ilude, outra coisa te engana, outra coisa tal, etc., a gente vai perdendo tempo com outro e não volta para Deus. É tudo que o diabo quer. É que o homem se iluda com as coisas e não volta para Deus. E vai tomando o tempo dele, vai tomando o entendimento dele, vai tomando a consciência dele. E o homem vai se perdendo e nunca vai voltar para Deus. É tudo o que ele quer. Amém? Quando nós extraviamos, nós distanciamos de Deus. Lembra daquele dia que nós fizemos uma palavra aqui? Vida sem Deus, vida com Deus. Eu vim para que vocês tenham vida. Para mim ter vida com Deus, eu preciso voltar para Deus. E Deus está querendo abrir os nossos olhos para nós, pelo menos nós aqui entendemos. Aí na hora que você for fazer essa oração, você lembra disso. Eu sou também isso que Deus falou. A lei diz que eu sou. Amém? Para mim provar que eu não sou, para mim eu tenho que voltar para Deus, para mim provar para Deus que eu não sou. Agora você imagina, eu chegar para Deus e tentar falar, não, o senhor falou que eu sou vaidade, eu não sou vaidade não, o senhor me respeita. Amém? Eu não sou assim não, o senhor está confundindo. Não, eu vou chegar para Deus. Quanto mais perto de Deus eu chegar, qual a conclusão que eu vou chegar? Que eu sou realmente aquilo que ele falou. Quanto mais eu me aproximar de Deus, eu vou chegar à conclusão que ele realmente tem razão. Que eu sou aquilo que ele falou. Eu sou aquilo que ele falou. É assim, gente. Não pensa que é ruim para você, não. É bom para você. A coisa mais boa é a gente entender que não vale nada. Que coisa boa. Não é não? Pelo menos, se a gente não vale nada, ninguém vai fazer nada com a gente. Ninguém vai querer a gente, nem a gente vai, não é não? A gente não vale nada. Nós só vamos servir para quem? Para Deus. Eu volto para Deus. Senhor, o senhor quer uma pessoa que não vale nada? Que não tem nada para te oferecer. Que, sabe? Você pensa num sujeito que não está com nada, senhor. O senhor quer assim mesmo? Falou, meu filho, eu estou atrás, é dessa pessoa. Pois o que que Jesus fez? O que que Jesus fez? Jesus, ele foi lá no chão. E ele falou, olha, não tem, né? Eu não faço nada, eu não faço, não é eu que faço. É Deus é que faz. Eu não faço nada, eu não sou nada. Se alguém faz alguma coisa, o filho de si mesmo não faz nada. Quem faz é o Pai, é Deus. Voltando aí, um ponto importante aqui. Quanto mais você se aproximar de Deus, você vai descobrir o quê? É isso. Ou você vai chegar para Deus e peitar. Ó, não gostei daquilo não. Que dia, senhor? Né? Falou que eu era estrume? Só me respeita, ué. Não é não? Estrume? Estrume é merda. Então o senhor falou que eu sou uma merda? Mas eu não sou uma merda. Não foi o senhor que me criou? Então quer dizer que o senhor criou merda? Né? Então eu vou discutir com Deus. E você sabia que você é uma merda? Sabia, meu? Então, buscar Deus, mas parece, não parece uma loucura isso? Hã? O que é buscar Deus então?
É.
Quanto mais você chegar para Deus, Ramiro, mais você descobre que Deus tem razão em relação a nós. Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. O Senhor está certo. É isso mesmo. Amém? Ou nós vamos preferir viver de ilusão? Ou nós vamos tentar enganar nós mesmos? Enganar nós mesmos. Porque todo dia que você olha no espelho, se todo dia que você olha no espelho, você começa a dar razão para Deus. Eu estou virando uma merda. Também eu estou ficando uma merda. Todo dia, amém? Todo dia que você olha no espelho, vocês concordam? É loucura o que eu estou falando aqui? É loucura? Não é verdade. É verdade. Deus quer que nós entendamos. Olha, a hora que você entender isso, nós entendemos. Vai melhorar muito para nós, vizinho. Muito. Muito. Porque aí vai perdendo a nossa justiça própria, a nossa força. Nós vamos perdendo isso e vamos ganhando. Ganhando. De Deus. Amém? Olha. Porque assim, se eu não tenho força, eu não vou para cima de ninguém. Se eu não entendo, eu não vou brigar com ninguém, não vou procurar discutir com ninguém. Então pronto. Não vai ser melhor para mim? Né? Se Deus está dizendo que eu sou feio, por que eu vou dizer que eu sou bonito? 39, versículo 5. 62, versículo 9.
Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles justos são mais leves do que eles juntos são mais leves do que a vaidade.
Amém. Só esse versículo. Lê de novo.
Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade.
Então, se botar nós todos aqui na balança, e a vaidade do outro lado, Né? Nós somos isso. Nós somos isso. É isso. Voltar para Deus é isso. Voltar para Deus é chegar de novo a ver quem eu sou, meu Deus. Quem eu sou. Para que que eu existo? Para que que eu vou servir? Qual é o propósito de Deus? Daqui um pouquinho a pessoa morre e pronto. O que que eu vim fazer? O que que eu estou fazendo? Para que que eu existo? Para que que a gente existe? Amém? Para quê? Concordo? Não é mesmo? É sério. É sério, pensa bem para você ver. Para que a gente existe? Você fica meio bravo comigo, não fica não? Tem hora que a pessoa fecha a cara para mim. Que eu fico pensando, eu fico pensando. Às vezes não está fechando, né? Mas, vocês concordam? Para quê? Será que Deus botou a gente aqui para a gente, para a Record destruir a Globo destruir a Record, né? O Santos ganhar do Palmeiras e tal. Foi isso. Deus colocou nós aqui para isso? Para a gente ir lá para o Congresso e arrumar as coisas? Foi isso que Deus pôs? Não. Deus não quer nada disso aqui. Ele vai passar a régua em tudo. Deus está querendo que você volta para Ele, porque o reino de Deus será constituído por aqueles que voltaram para Deus. Pronto. Mas o que tem, Silvio, oi, existe uma ilusão, existe uma confusão tão grande, e que vai enrolando a gente, vai passando, o tempo vai passando, e eu não voltei para Deus. Por que que eu não voltei? Eu não entendi. Passou o tempo e eu não entendi. Porque se eu tivesse entendido, eu ia voltar para Deus. Amém? João Batista falou assim, ó, tem uma pessoa aí, está prevista aí uma pessoa que entendeu. Muito mais do que eu. Eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Ele entendeu demais. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo. Gente, nós somos imitadores de Cristo. Olha só o que que Cristo... O que que Cristo foi? O que que para o mundo, o que que Cristo valeu? Você já viu a ciência reconhecer alguma coisa de Cristo? Você já viu alguém exaltar, o mundo exaltar Jesus Cristo? Cristo não valeu nada para o mundo, Ramiro. Não valeu nada, não foi reconhecido pelo mundo. Cristo não foi reconhecido pelo mundo. E João Batista falou, ele entendeu. Eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Se nós consideramos João Batista, né, quando Jesus falou, olha, eu sou mais do que Salomão, mais do que Abraão, antes deles eu já existia. Tá? Então, ninguém, se nós queremos ser cristãos, é isso, é só observar. O que que Jesus prestou para o mundo? Né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o meu reino não é desse mundo. Eu não, sabe, ele não mexeu em nada, ele não interferiu em nada, porque não era da conta dele, e nós somos metidos no meio desse trem. A gente é metido no meio, tal, etc. Se der muita asa para nós queremos ser o prefeito, não é? Se der muita asa para nós queremos ser deputado, como todos, muitos aí, acaba na ilusão de que vai fazer alguma coisa para Deus, vai parar lá no Senado. Faz. Faz. Não faz, não faz nada para Deus. Vai parar lá no Senado. E isso, gente, acaba destruindo a fé de muita gente. Enganados, iludidos. Pensa, nós vamos comprar uma televisão, nós vamos comprar uma televisão poderosa, como é a Record, e vamos com isso, nós vamos converter o Brasil. O que que fez? Olha quanto tempo essa Record está aí já, quantos anos? Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa em termos de espiritualidade? Por acaso o Brasil tornou um país mais espiritual, mais bom, mais justo? Ou nós estamos vendo crescer a criminalidade, o roubo, os assaltos, nós estamos vendo crescer a prostituição, tal, etc. E você pode ter certeza, vamos comprar uma televisão. Eu cansei, não cansei de ouvir isso, onde eu estava, às vezes, de ouvir isso. Aí todo mundo tem a sua televisão. A outra aí, que ninguém nem... Sabe a outra televisão aí? Como é que chama? A fonte da vida. Mudou alguma coisa? Cada um agora tem o seu canal de televisão, só falta o nosso. Se Deus quiser, nós vamos ter. Amém? E nós vamos mudar o mundo, não vamos? Que Deus nos livre. Já chega o porcelanato que nós botamos aqui, né? Salmo 144. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Amém? Salmo 144. Versículo 3 e 4.
Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes? Ó homem, o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa.
Repete, por favor.
Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa.
Amém. Olha, o homem, Eva alegou, presta atenção. Olha aí. Eva alegou, do verbo alegar, alegou que? Que ela foi enganada. Eva alegou que foi enganada. Olha, você vê como Deus é justo e bom. Nós somos filhos de quem? De Eva. Nós também estamos tendo. Então, você foi enganado? Você foi enganado? Você acha que você foi enganado? O engano prova agora que você não tem culpa. Prova, porque olha, todo homem adquiriu o mesmo espírito do diabo. Todo homem adquiriu. Quem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornou um com ela. Quem comer da árvore da vida, vai tornar um com ela. Eu e o Pai somos um. Quem comeu da árvore do conhecimento, tornou um com ela. Então nós temos a mesma natureza. Como agora mesmo nós vimos, não há quem faça o bem, etc, etc. Peçonha, etc. Não é assim? Está lá, depois nós vamos ver lá em Romanos, se for o caso. Então, mas por que nós estamos nessa situação? Aí fala, Silvana, eu sou um demônio. Não, mas eu não quero ser, ué. Eu não quero ser. Eu fui enganado. Foi um engano, Senhor. Abra os meus olhos e mostra para mim que o Senhor tem razão e eu vou voltar para o Senhor. É isso. Deus então está abrindo nossos olhos. Eu reconheço o meu mal e volto para Deus. Foi engano. Eu tenho direito, foi engano. É isso. Então Deus está dando a oportunidade ao mundo que foi enganado. Deus está dando a oportunidade a todo mundo reconhecer. Reconhecer. Foi engano? Foi. Peraí. Eu falo, eu derrubo esse copo. Oh, foi mal. Desculpa. Foi engano. Eu fiz, olha, foi um mal. Eu não queria fazer isso. O engano é assim. Quando eu não queria fazer. Foi engano. Então eu vou provar para Deus que eu sou bom. Eu vou provar para Deus que eu posso ser bom. Eu vou provar para Deus que mesmo sendo essa coisa que Ele fala que eu sou, eu vou provar para Ele que eu posso voltar a ser o que Ele era, o que eu era lá no começo. Amém? Então é isso, é me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É conversar com Deus e reconhecer cada dia mais. Assim, é uma vida com Deus que vai te dar essa situação. Senão, você se enche de orgulho, se enche de vaidade, de força maligna, de etc., de pensamentos errados, e vai querer passar a vida no mundo e vai morrer. E não encontrou Deus. Não encontrou Deus. Amém? Pode ter certeza. Vamos ler mais um pouquinho? Vamos ler mais um pouquinho. 144, 3 e 4. Senhor, que é o homem para que eu conheça? E o filho do homem para que eu estime? Que é o homem? O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra. Por que que o Senhor... O homem, o que é o homem diante de Deus? Né? Imagina Deus que, olha esse universo, essa potência que é Deus, e o homem, o que é o homem? Para que então o Senhor quer o homem? Amém? Mas se Deus quis, é problema dele. Se Deus me quer, é problema. Eu quero você assim mesmo. Deus amou a gente de tal maneira que Ele quer nós. Não interessa se nós somos o que nós somos, não. Ele quer você. Amém? Pronto, então o Senhor me quer assim mesmo? O Senhor me aceita assim mesmo, Senhor? Aceito, meu filho. Eu quero você assim. Vem. Vinde após mim, ó, eu vou, e vem aqui. Eu mesmo vou tirar os seus pecados. Eu mesmo, por amor de mim, interessante, né? É por amor dele, é uma coisa dele, ele é uma contenda que ele tem com o diabo. Ele quer resgatar a gente do poder do diabo. Eu quero você. Amém? Não fica longe de mim, fica comigo. Amém. Vamos lá. Eclesiastes 3:18. Eclesiastes está aonde? Depois é Depois de Provérbios? Depois de Provérbios. Sofia. Eclesiastes 3, versículo 18. Agora seria bom que se fizesse uma pergunta, viu gente? Seria bom que você perguntasse, porque eu sei que tem muita dúvida na cabeça de vocês aí. Mas se perguntar, é até melhor para a gente receber, responder. Eclesiastes 3, versículo 18.
Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles...
Lê do 16 para frente.
Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração... Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais.
Versículo 19.
Porque o que sucede aos filhos dos homens... Isso mesmo também sucede aos animais.
Então, né? Morre o cachorro. Amém? Morre o cachorro. Morre nós. Morre a vaca. Morre nós. Não tem muita diferença. Tem? Aqui está dizendo que não tem nenhuma. Está aqui no versículo 19.
A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma.
Nenhuma. Lascou de ver. O Fabrício que é pesado. Amém? Então quer dizer que a gente não vale uma galinha. Se a galinha tiver o ovo de ouro, ela vai valer muito mais do que nós, né? É. Versículo 20.
Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão.
Amém. Amém, gente? Então, olha... É bom demais, sabe? É muito, muito interessante a gente entender. Tem importância, tem muita importância. Porque, ó, você adquire humildade, você adquire simplicidade, você passa, você perde o medo, você perde o medo, você perde o orgulho. Entendeu? A vaidade, sabe? Você vive melhor. Você vive melhor, você vive mais tranquilo, você vive mais seguro, muito melhor. Porque o que mais machuca a gente é pensar que é capaz de fazer uma coisa e depois não fazer. Pensar que pode fazer uma coisa e depois não fazer. Aí vem o retrocesso, né? Vem o desespero, vem o desgosto, né? É você imaginar, pensar que pode, e aí vem a revolta, o ciúme, a inveja, tudo isso é mal, é um mal, destrói, destrói. Então, quanto mais cedo a gente voltar para Deus. E o que é voltar para Deus? Vamos repetir? O que é voltar para Deus? O que é aproximar de Deus? Reconhecer? Que tudo que Ele fala, nosso respeito, Ele tem razão. Ele tem razão. Tudo que eu falei, Ele tem razão. E sair daquela bobagem de ficar pedindo a Deus para ajudar você a construir mais no mundo, a investir mais no mundo, a se iludir mais com o mundo, pedir a Deus para poder ajudar você a ser mais pecador. Será que Deus vai ajudar você a ser mais dependente do mundo? Então, Deus vai ajudar você a ser como Cristo foi. Amém? Aproxima de Deus. Chega perto de Deus para você. Procura entender Deus. Mais um pouco? Vamos lá? Jeremias 25. Rapidinho, 25, Jeremias 25. Achou aí? 25, 31. Até 33. Vamos lá.
Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra.
Ixi, e agora, hein? Está vendo? Vai chegar um momento que vai acontecer isso. A terra vai ficar cheia de morto. Morto. Cheirando mal. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem uma contenda com as nações. O Senhor tem uma. É isso. Qual a contenda que Deus tem? O diabo rebelou contra Deus e achou que ele. A briga, na verdade, não é contra nós. Mas porque nós estamos. Olha, presta atenção. Inimigos. Nós não somos inimigos. Nós, agora não. Eu não sou mais inimigo de Deus. Eu preciso provar para Deus que eu sou amigo. Porque eu posso falar que eu não sou inimigo. Se eu falar, quem é inimigo de Deus aqui? Quem é inimigo de Deus? Ninguém aceita ser inimigo. Mas a lei diz que todo mundo é inimigo de Deus. Então eu tenho que provar para Deus que eu sou amigo. Para mim não ser punido. Porque ele vai pegar todo o inimigo por causa do diabo. Porque você escolheu ficar do lado do diabo. Então, punindo o diabo, vai punir também nós. Nós quem? Eu espero que eu não. Mas, a princípio, se eu não fizer, se eu não voltar para Deus, se eu não mostrar para Deus que eu quero Ele, eu coloco diante de você o bem e o mal, escolha o bem. A bênção e a maldição, escolhe a bênção. Volto a dizer, parece até repetitivo demais. Prova para Deus que você quer Ele. Prova para Deus que você quer Ele. Amém? Pronto, acabou. Você quer Ele mais do que tudo. Mais do que tudo. Mais do que a mãe, mais do que o pai, mais do que o filho, mais do que o neto. Prova para Ele que você quer. É assim. Eu amo mais Deus do que tudo. Eu quero Deus. Amém? Aí pronto. Aí Deus, não, tá bom, então fica com fulano, fica com ciclano. Tá bom, isso aqui também é seu, ó, tá bom. Né? Para tudo que você precisar, Deus dá. As outras coisas vos serão dadas. Mas prova para Deus que você ama Ele sobre todas as coisas. Prova para Deus que você gosta dEle mais do que tudo. Amém, gente? Pronto. E as outras coisas, Senhor? Vos serão dadas. E está melhor do que aquele que fica unhando, querendo, tá? querendo ser, querendo ser feliz, e acaba como cachorro, morrendo. Amém? Vamos repetir ou não? O que eu falei, Toninho? O que eu falei? Prova que você escolheu a bênção. Prova para Ele que você escolheu o bem. Prova para Ele que você não quer. Que você não é inimigo, que você é amigo. Porque os inimigos serão destruídos. Está dizendo aqui, ó. Chegará o estrondo até a extremidade da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios. Ah, eu não sou ímpio. Ah, mas a lei diz que nós somos. A lei diz que todo mundo é. Então eu vou ter que provar. Eu expliquei isso no começo. Porque o crente tem uma bobagem. E quando ele lê as coisas, ele não inclui ele não. Entendeu, filho? O crente tem essa bobagem. Quando ele lê o negócio, os ímpios, aí ele pensa, ímpio, é minha colega, meu fulano, meu betano, tal. Nunca que é ele, nunca. É só os outros que são ímpios. Ó, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Os ímpios, ele vai entregar os ímpios a craseado. Serão mortos naquele dia, desde uma extremidade da terra a outra. A carne e cinza, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Eles se farão cinza debaixo dos pés da gente. Gente, assim como morre o cachorro, nós vamos morrer também. E não vai dar tempo de enterrar, não. Por enquanto, ainda tem velório. Entendeu? Não vai ter velório, não. Não vai dar tempo de ter velório. Já pensou? A terra de gente. A terra vai ficar de gente. Aí começar. Você pensa que você vai tomar um cafezinho lá no velório e tal? Não, não vai. Não vai dar tempo. Ou então nós vamos fazer só o velório. Né? Será que nós... Isso aqui é verdade? É verdade. Está chegando, está chegando. A terra já teve pouquinha gente. A terra já teve pouquinha gente. E Deus disse que ela encheria. As coisas já foram muito distantes do que é hoje. Amém? Está mais fácil para a gente acreditar hoje. Está mais fácil. Isaías 40, 3, 8. Para acabar, viu, gente? Não é para acabar, não. É para acabar. Isaías 40.
A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis?
40, Isaías 40, 3, né? Tá certo. 3.
A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus.
Ah, repete de novo.
Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus.
O que, que nós estamos fazendo aqui? Amém? Né? Nós estamos arrumando um caminho. No meio dessa anarquia toda, nós estamos arrumando um caminho. A mesma voz que clamou antes da vinda de Cristo vai clamar na volta de Cristo. Voz do que clama no deserto, gritar no deserto. Você está sabendo que ninguém está escutando, mas você está gritando. Voz do que clama no deserto. Só que dá vontade de dizer: Senhor, não é melhor a gente parar de gritar? Não é melhor parar e deixar que cada um faça o que quiser? Preparai o caminho do Senhor. Existe um caminho. No meio de tudo isso existe um caminho. É esse que nós estamos falando. Amém? Endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Ermo. O que é ermo? Hã? O que é ermo? Pega o dicionário e vai ver. Ermo é uma coisa assim, sem direção. É uma coisa que está, não tem rumo. Vazio. Agora, no meio de tudo isso, você vai arrumar um caminho para Deus. Aí Jesus chegou e disse: eu sou o caminho. Então nós temos que fazer hoje o quê? Pegar todo mundo e dizer: existe um caminho. Que caminho que é? Jesus Cristo. Pense num homem que ignorou o mundo, concorda? Amém? Ignorou o mundo. Já que não tem como a gente ignorar, vamos pedir a Deus: tem misericórdia, Senhor. Tem dó de nós. Se há a possibilidade de uma pessoa que não pode, se João Batista não amarrou o seu sapato, imagina eu. Se João Batista não amarrou o seu sapato, Senhor, eu não ignoro o mundo, não. Eu estou mais enrolado do que o Senhor imagina. Então, mas eu quero ser salvo. Mas eu quero Deus. Eu vou ter Deus. Amém? Porque a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Então, esse juízo aqui, a misericórdia de Deus triunfa sobre isso. Depende de você, meu irmão, se você quiser a Deus. E você tem coragem de contar para Ele, de falar para Ele, de confessar os seus problemas, os seus pecados. Deus é misericordioso para poder te aceitar. Amém? Ele é misericordioso. Ele quer exatamente o pecador. Ele quer aquela pessoa que admitiu, que aí Ele vai ajudar aquela pessoa. Ele não veio salvar o santo, Ele veio salvar o pecador. Ele não veio curar o sadio, não veio curar o doente. Então, quando eu chego para Ele, doente, pecador, é o que ele quer. Amém? Aquele outro que estava lá, que não tinha problema? O outro que estava lá, que era santo, que era bom, que era justo, que não sei o quê? Ficou longe dele. Amém? Quem aproximou dele foi? Quem aproximou dele foi quem? Foi os doentes, os pecadores, os que tinham problema. Engraçado, né? Engraçado, está aí, ó. Quem aproximou dele foi exatamente as pessoas que tinham problema. Os excluídos. Amém? Os rejeitados. Né, filho? Igual aquele negócio do solteiro. Né? Amém? Isaías 40, 3, 8. Você leu até onde? Leu tudo? 3. 40, 3 a 8.
Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar, toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo.
Então, eu vou lá... E uma voz diz, clama, clama, fala, né? Fala, mas Senhor, falar o quê? Fala que eles são isto, fala que eles são assim, fala que é desse jeito. Não tenha medo, não. Fala. Ninguém fala isso para eles, não. Fica escondendo deles. Fala para eles precisam ouvir. Continua.
Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente.
Seca-se a erva, o homem é como? E a sua glória? Como a flor. Entendeu? Medalha de ouro, tal, não sei o que, tal, na próxima Olimpíada, aí já não é mais medalha de ouro. Vai, né, vai... e assim vai. Ninguém consegue perpetuar. A glória do homem não consegue ficar. Ela, como a flor, ela murcha e cai. Infelizmente, é isso. Então, para que esperar a erva secar? Já vamos desde agora, sabendo. Vamos desde agora. Apresentarmos diante de Deus. Vamos apresentarmos a Ele. E dizer, Senhor, nós somos um povo. Nós somos um povo humilde. Nós somos um povo simples, nós somos o povo do Senhor. Nós somos um povo que entendeu, que chegou perto do Senhor. Nós somos um povo, o Senhor olha assim e vê como nós temos sido um povo. E temos abraçado essa fé. Né? Nós somos esse povo. Ou não somos? Somos. É isso. né, estão chegando, cada um está chegando até Deus, sentindo bem. Está bom, dona Maura? Né, Eros? Cada dia nós estamos aprendendo um pouco mais. E vai tirando esse peso das costas. Essa obrigação de ser grande. Essa exigência que o mundo faz que você tem que ser. O mundo obriga você a ser uma coisa. Perante Deus, não. Ele quer você do jeito que você é. Feinho. Magro. Gordo. Ele quer você assim. Amém? Ele vai te dar um novo corpo. Ele vai te dar o céu, o reino de Deus. Vai? Amém? Ele não quer nada do que nós estamos pensando aqui, não. Amém. Sandra, Deus falou com a gente. Então, nem Record, nem Globo. Ninguém. E sim, aquele que chega até Deus e diz para Deus: Senhor, eu quero, ensina o caminho que eu tenho que andar. Chega para Deus e pergunta: Senhor, ensina para mim. Eu não sei exatamente o que, que eu tenho que fazer. Então ensina. Põe luz nas minhas trevas. Dirija o meu coração, Senhor. Fala comigo. Me orienta. Ensina, meu Pai. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E o Senhor, se não tiver misericórdia de mim, faz isso, Jesus. Não deixa eu ficar errado, não deixa eu ficar... Né? Pronto, é isso. Todo aquele que invocar o Senhor vai achar o caminho. Todo aquele que pedir a Deus vai achar o caminho. Pede, invoca o Senhor e pede. Amém? Conclusões. Aproveita o seu microfone, Raquel. Fala. O que Deus falou com a irmã?
Amém. Realmente é... O povo, ele se perde por falta de entendimento, né? E Deus, hoje, assim, deixou claro que eu não estou valendo mais que uma galinha.
Como?
Né? Deus deixou claro que eu não estou valendo mais que uma galinha. Bem claro.
Muito mais. Muito
é,
mais.
Né? E realmente o que vai fazer a gente se aproximar de Deus é a gente reconhecer tudo que Ele fala a nosso respeito. Realmente somos pessoas vaidosas, somos pessoas amantes de si mesmas. E reconhecer, arrepender e procurar provar para Deus que a gente está querendo realmente fazer parte desse povo, né?
Então deu para entender, não deu?
Deu.
Tem um versículo que fala assim, ó... O lírio do campo, a flor do campo, né? Deus não... Hã? Ele veste. Está lá. E ele falou, você não vale mais do que um... Então, a gente deve ser uma florzinha mais ajeitada. A gente é uma, né? Deus falou que nós, a gente vale mais do que uma florzinha do campo. Está vendo? Tanto que, nós, que a gente vale. O que mais? As andorinhas acharam ninho. Por que, que nós não vamos também achar? A gente vale, tem mais valor que a andorinha. Não é não, filho? Pardal, né, tem mais valor que o pardão. Não esses que tem para a rua aí. Amém? Quando você vai pensar, por que que ele falou isso? Ó? Você não vale mais do que o lírio do campo? Você vale mais do que o lírio do campo. Você não vale muito, não, mas pelo menos mais do que o lírio do campo, você vale. É isso. Amém? Amém. Toninho, você quer a sua conclusão? Ramiro?
Irmão, é interessante mesmo. A gente precisa... Você começou a reunião perguntando porque a gente precisa entender, né?
É.
A gente precisa entender por causa disso. Porque se a gente não entender, a gente não vai arrepender. A gente não volta para Deus. E sem arrependimento não tem remissão de pecados.
É.
Então a gente precisa entender que a gente não vale nada mesmo, não.
É
porcaria mesmo.
Você concorda que a coisa vai ficando, Tony, e a gente vai acostumando, né?
É.
A gente vai acostumando, acostumando, acostumando. De repente ele começa a pensar que vale alguma coisa. É. A gente vai distanciando de Deus. Quando a gente está perto de Deus, mas quando a gente vai distanciando, vai ficando longe, você começa a pensar que você
fala alguma coisa.
Fala alguma coisa. E é exatamente aí que você
afasta de Deus, né? Que destravia, né? Como foi falado.
É.
Né? Todos extraviaram.
Amém?
Todos, todos. Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, gente? Ninguém ficou bravo comigo, não? Mesmo? Ué, você não foi, não? Não foi, não?
Não,
não. Não, a pessoa vai ser...
Hã?
Só? Ah, tá. Eu não conheço a outra, não. Amém. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, santificado, ó Deus, seja o teu nome, que a vontade do Senhor seja feita. A vontade do Senhor seja feita. É que realmente seja aberto um caminho em meio a tudo isso. Seja aberto um caminho para o povo de Deus. É, os entendidos de Deus, os que acharam um jeito de se aproximar de Deus. Pronto. Amém. Maior é o que está em mim, não eu. Maior é o que está em mim, não eu. O que está em mim é que faz, e não eu. Eu de mim mesmo não posso fazer nada. É, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Mas o que está em mim faz. Por isso, Jesus, realmente nós somos gratos ao Senhor por termos os nossos olhos abertos, reconhecer isso. Só nos ajuda. Isso só nos faz aproximar cada vez mais do Senhor. E mostrarmos o quanto é bom estar perto. Louvar o Senhor com entendimento, orar ao Senhor com entendimento, amar o Senhor sobre todas as coisas, sabendo que o Senhor nos quer assim como nós somos. O Senhor nos quer assim como nós somos. Amém? O bichinho de Jacó, o resto, aqueles que realmente foram, né, ali, o Senhor disse, chama os coxos, aleijados, chama os excluídos, somos nós que queremos Deus, nós que queremos Deus. Amém? Amém. Amém, Jesus. Que seja feito assim, então, conforme a vontade do Senhor. Que todos possam chegar até o Senhor e conversar. E conversar com o Senhor. Sentar no colo do Senhor. Abraçar o teu peito. Chegar ao Senhor com todo amor, em nome de Jesus. Amém.
É tão difícil aceitar pode me fazer te ter outra vez. Então perdão, então perdão, Senhor. Traz de volta tudo que perdi, a fé, o amor, tua vida em me fazer te ter outra vez como na primeira vez.
Amém. Olha, é sinal que um dia nós já falamos sobre isso. Essa música, ela nasceu de uma palavra que foi pregada. É uma palavra nossa, é uma música nossa, é um entendimento nosso. Amém? É sinal que não é novidade que nós estamos falando. Nós já ouvimos. Talvez hoje, de um outro ponto. Então perdoa-se. Traz de volta aquilo que nós, né, saímos pelo mundo, aí acumulando hoje, coisas que tem só nos peitos, chaves, né? Então, voltar para Deus, o chamado de Deus é para que nós voltemos para Deus. Só mais um pedacinho.